a D&D Studio.
Ao vivo, PocoPixel número 159, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom?
Tudo bom, beleza?
Maravilha! Qual é a pergunta de hoje?
A pergunta de hoje é, quer pagar quanto?
Quer pagar quanto? Quanto você quer pagar pelo seu jogo? Você, Danilo, quanto você quer pagar pelo seu jogo de videogame?
Eu quero de graça.
Você quer de graça? Eu também quero de graça.
Eu quero, porém...
Você vai ter que jogar Genshin Impact.
A gente tá descobrindo aí uma coisa que, olha, ninguém imaginava... Talvez ser de graça não seja sustentável.
Exatamente. Olha só, a gente vai conversar sobre o preço dos jogos de videogame, estimulados pela notícia extremamente recente do aumento brutal. Brutal mesmo. Dobrou o preço do Game Pass no Brasil. Você, para ter os jogos e os lançamentos e uma certa biblioteca mais fornidinha, você tem que pagar R$120 por mês. Antes você pagava R$60. A gente quer conversar sobre isso. Quanto que a gente deveria estar pagando os jogos? Historicamente, a gente não vai falar só sobre o Game Pass e sobre os jogos de hoje, a gente vai falar como que foi isso na história dos videogames.
Entender se um videogame tá caro ou tá barato envolve algum tipo de comparação.
Exatamente.
E a comparação, claro, nos moldes do PocoPixel tem que ser histórica.
Tem que ser histórica porque a gente vai olhar para trás pra gente entender como foi que a gente chegou nesse ponto aqui e o que que o Game Pass meio que simboliza de modelos alternativos de monetização dos jogos e por que que não tá dando certo.
Perfeito.
Mas antes...
Antes?
A gente tem que falar sobre o quanto você quer pagar pra ajudar o PocoPixel a continuar fazendo podcast todos os meses.
Quer pagar quanto?
Você quer pagar quanto?
Pra ser parte do grupo mais esclarecido de seres humanos que já habitou a face da Terra.
O mecenato esclarecido do PocoPixel. É muito barato... É menos do que uma assinatura do Game Pass. É muito menos que uma assinatura do Game Pass.
Imagina, dá pra assinar o Game Pass pro seu bairro inteiro, né?
Exatamente. É menos do que a assinatura do Game Pass e é menos do que um suco no shopping. Você vai entrar em pocopixel.com/mecenato, vai ver lá o que acontece. Porque é o seguinte, quando você assina o Mecenato Esclarecido, além de estar ajudando a gente, você... vai entrar no grupo secreto e seleto dos apoiadores do PocoPixel no WhatsApp, que é o melhor lugar da Terra. É o melhor lugar da Terra.
Eu tô tendo conversas muito, muito profundas esses dias sobre Hollow Knight.
É verdade. É, tá influenciando os rumos do PocoPixel, eu diria.
Inclusive. É verdade.
Aguardem aí. E você também vai estar contribuindo para nossa jornada rumo ao aumento da periodicidade do PocoPixel.
Não aumento do preço, aumento da quantidade de PocoPixel no seu ouvido.
Exatamente. Hoje a gente está fazendo um PocoPixel por mês. Se a gente bater a nossa meta, que está lá, a gente está em 60%, todo mês eu falo que a gente está em 60%, a gente está mesmo em 60%. Se a gente chegar nessa meta, a gente transforma o PocoPixel em um podcast quinzenal. Vai ter 2 PocoPixel por mês.
Muito legal.
Se bater mais meta... semanal, 4 PocoPixel por mês. É muito PocoPixel, é muito pixel.
Haja PocoPixel.
Haja PocoPixel. Então entra lá, PocoPixel.com/mecenato, dá uma olhada como que funciona. Eu tenho certeza que você vai, mesmo que a gente não consiga bater as metas e aumentar o número de programas, o mecenato é tão legal e receber os programas antecipados também é tão legal. Você tem que fazer, você tem que fazer.
Eu garanto que é um grupo de pessoas muito especial que vale muito a pena conversar por lá.
E custa muito menos do que você imagina. PocoPixel.com/mecenato. E agora vamos ver como que custa pra jogar videogame.
Bora.
Outubro começando, né? No dia 1º, a Microsoft avisou que ia aumentar o preço do Game Pass em todo o planeta. Em alguns lugares aumentou, tipo, 50%, que já é muita coisa. No Brasil, dobrou. Um aumento de 100%. O plano Ultimate que, você vai me corrigir, basicamente o único que vale a pena, né? Virou de 60 para R$120.
É, o plano de R$120 é o que te garante acesso imediato aos lançamentos da Microsoft, que sempre foi um dos diferenciais do serviço.
Então, né? vamos dar mil passos atrás?
Claro.
Fazer 5 minutos uma evolução histórica de como que você joga videogame? Acho que vale a pena, gente, porque o Game Pass é uma coisa meio recente. É uma coisa nova, é um modelo novo, muito influenciado pela internet. Aliás, muito não. 100% influenciado e determinado pela internet, pela existência da internet. Mas nem sempre foi assim. Você se lembra da primeira monetização de videogames que teve?
Qual foi?
Você colocar moedinha dentro do seu arcade favorito.
Faz muito sentido.
Então você paga por jogada.
Não por jogo.
Não por jogo.
Você não é o dono do jogo.
Exato. Você paga por jogada. Então você vai num lugar, você se movimenta, usa suas perninhas e vai até o lugar e coloca moedinhas dentro de arcades e você joga. Cada vez que você quer jogar uma coisa, você tem que colocar uma moedinha a mais. Então esse é a monetização dos fliperamas. Foi muito bom. Muita gente ficou muito rica, principalmente nos Estados Unidos e no Japão, com moedinhas colocadas em arcades. Olha que coisa mais bonita, singela.
É, e parece pouco dinheiro, né? Cada um paga um pouquinho, mas são muitos jogadores, ou os mesmos jogadores muitas e muitas vezes.
Exato.
E aí o montante final acaba fazendo valer a pena, não só aquele jogo em si, mas toda a indústria que constrói esses arcades, que leva esses arcades até as lojas.
A gente já falou em vários episódios do PocoPixel, os PocoPixels OG, a gente falou na Cronopedia, na história dos videogames, a gente falou no fora do jogo, na temporada que a gente falou sobre aspectos externos do videogame, a gente falou sobre economia, negócios, a gente falou sobre isso, mas a primeira monetização dos videogames foi com moedinhas colocadas em fliperamas, paga por jogo. O segundo modelo que surge com o videogame doméstico é diferente. Ele é paga por console. E o console tem 3 jogos. E aí você joga esses 3 jogos. É os jogos embutidos no console.
O console é o jogo, na verdade.
O console, né? É o jogo, é o modelo do Pong, né? Então você leva pra casa um trubisco que é ao mesmo tempo um videogame e um jogo.
E acho que vale a gente ressaltar que isso torna o jogo muito mais caro. Você tá pagando um
por um
console.
Jogo, isso.
É tipo, se você tá pensando no valor por jogo, né? É claro que ele é muito mais caro.
É um jogo muito simples, de Pong, e as pessoas pagavam. E se a gente for olhar a inflação, eles pagavam bem caro pra você levar esse Pong pra casa. Depois, com o Fairchild F, é criado o modelo de cartuchos intercambiáveis, e aí o modelo de negócios muda. Deixa de ser um modelo em que você compra um aparelho, e aí isso encerra a relação do cliente com você. E vira uma reação contínua em que a pessoa compra o aparelho e depois compra o refil, que são os jogos, novos jogos.
Mas é importante a gente pensar que tem 2 momentos desse mesmo conceito. Um é, você está comprando o console, no fundo. É que ele te oferece alguns jogos disponíveis.
Você pode escolher quais jogos você quer.
Você escolhe quais são, né? Você pode ter todos os que foram lançados, porque eram meia dúzia. A ideia é simplesmente você está comprando o console que te permite jogar esses poucos jogos.
Esse é o modelo que a gente chama no PocoPixel de modelo álbum de figurinhas.
Exato.
Você tem o álbum e tem as figurinhas, aí você completa e pronto, acabou. É isso.
Já é imaginado que você vai gastar um valor alto no console e depois em todos os jogos, porque eles são poucos. É só depois que esse modelo evolui e aí se torna impossível ter todos os jogos.
A gente já contou várias vezes a história. Isso, a gente contou várias vezes a história. Quando a Atari lançou o Atari 2600, o objetivo deles era lançar o VCS, o Video Computer System, o nome do videogame, com, sei lá, 20 jogos. E aí, quando desce o ciclo, quando desce 1 ano ou 2, eles lançavam o sucessor do VCS, que um mais outros jogos, e mudava o hardware e os jogos. E quando fez muito sucesso, a dona da Atari, a Warner, falou: não, por que você vai fazer outro console? Vende mais jogo pro mesmo console. E aí criou-se esse modelo novo, que é um modelo que não é uma coleção finita de jogos, mas sim um mercado de jogos.
E aí, vale dizer que o console Atari, o Atari 2600, era um console bem caro e que os jogos custavam uma fortuna.
Exato. A gente já vai falar sobre... Os jogos são muito caros. É muito impressionante, né? Esse é o modelo que vai receber uma chacoalhada nos anos 80 com a ideia do third party, com a ideia de um terceiro que faz os jogos. Pensa no paradigma do álbum de figurinhas. A Panini faz o álbum e as figurinhas. Então você faz as duas coisas. Mas imagina você comprar um álbum e você poder escolher Que figurinha que você quer colar no álbum? É da Panini ou da outra editora?
O que é complicado, porque muitas vezes o álbum é muito barato ou até...
De graça.
Eu lembro que alguns álbuns de figurinha você ia na banca e você não pagava nada pelo
Exatamente.
Álbum.
Exatamente.
Ou você pagava num pacote, né, em que o álbum vinha já com uma quantidade de pacotes de figurinha junto e no fundo você tava pagando só o preço das figurinhas.
Das figurinhas. O álbum é uma espécie de condição necessária para as pessoas comprarem as figurinhas.
Exato. Se você compra... Se você pega o álbum de graça da Panini e compra figurinhas de outra,
Valeu.
De outra marca, de outra editora, a Panini se lascou, né?
É, exatamente. Então, no Atari surgiu isso. Surge a Activision faz jogos pro Atari, a Atari não controla isso. Quem fica com o dinheiro? Se a Atari vende o console subsidiado, a Activision vende o jogo e a Atari fica com nada. Então, eles inventaram o modelo de licenciamento, que é um modelo importante até hoje. Estúdios licenciados podem fazer jogos... E aí tem que pagar o royalties para a produtora do console. Esse é o modelo que se tornou clássico. A indústria sobrevive vendendo mídia, vendendo os jogos. Os jogos são a fonte principal de renda dos consoles por causa dessa questão da continuidade da compra. A pessoa compra, renova a compra toda vez porque ela quer jogar jogos novos, ela fica renovando, colocando dinheirinho ali sempre. Um pouco na ideia do fliperama, que você põe fichinha, você fica comprando novos jogos o tempo inteiro.
Mas acho que tem uma coisa interessante do fato de que você vende um console como empresa assumindo que o seu jogador vai comprar jogos.
Porque quer fazer alguma coisa com aquele negócio que ele comprou.
Senão o console é completamente inútil. E aí você vai recuperar o dinheiro que você subsidiou e vai ter muito lucro nesses jogos que vão ser vendidos. Porém, quando o console é muito caro, você tem que assumir que uma parcela dos seus jogadores vai comprar primeiro o console e depois esperar muito tempo juntando dinheiro para ser capaz de comprar um jogo.
Exato.
Daí começam a surgir as ideias dos videogames bundle. Dos videogames que vêm junto com o jogo para que o console seja utilizável assim que você compra.
Sim.
E na esperança de que o jogador vai comprar outro jogo depois
Exatamente.
Desse.
Exatamente.
E em geral, esses jogos bundle são os jogos... da mesma empresa que faz o console.
São jogos first party. Nem sempre, mas geralmente é.
Exato.
E geralmente quando lança o console é first party, conforme ele vai ficando mais consolidado e vai tendo mais um público, eles vão colocando bundles com jogos de terceiros.
Perfeito.
Foi realmente relativamente comum isso nos anos 90.
Mas segura essa ideia de bundle, porque eu quero retomar ela quando a gente for falar dos jogos digitais.
Maravilha. Provavelmente a maior revolução nesse modelo de venda de jogos... surge nos anos 90, no comecinho dos anos 90, com o computador. E justamente o computador é um cenário diferente, porque não tem o fabricante do computador envolvido. O fabricante de computador ele não vende jogos, ele só vende computadores. Quer dizer, a Microsoft depois começou a vender jogos e computadores e faz tudo, né? O sistema operacional, eles fazem tudo. Mas a princípio, os fabricantes dos anos 90, Compaq, a Dell, sei lá, IBM...
Eles fazem só computador.
Só fazem computadores.
E justamente por isso o computador é mais caro.
É muito caro, você compra preço cheio e aí os jogos de computador são baratos porque não tem o computador envolvido, você não está subsidiando o computador. Então você compra o jogo pelo preço do jogo mesmo.
Você não tá pagando royalty pra ninguém, né? Você lança o jogo você mesmo.
Isso.
É você com você.
E aí surgiu, numas garagens lá do Texas, a ideia do shareware. A ideia de que você pode baixar gratuitamente via BBS, via linha telefônica, um jogo, jogar a primeira fase. E se você gostar, você manda um cheque pelo correio. A gente já falou isso várias vezes no programa. Manda um cheque pelo correio lá pro Texas e recebe um disquete com... o resto do jogo, com as outras fases. Então tem o Doom,
o Wolfenstein
3D e assim por diante. São jogos que são nesse modelo shareware e é um modelo bastante disruptivo. É um modelo diferente de pensar numa conversão. 5% das pessoas que jogam a primeira fase vão mandar o cheque lá pra pudir. Você tá vendendo de graça, você tá dando o jogo na esperança de que uma parcela bem pequena dessas pessoas que joga de graça vai pagar pra comprar o resto do jogo.
Mas é uma mudança significativa de um jogo de Atari que precisa te convencer pela capa, que tem uma ilustração fantasia, e um shareware que precisa te convencer pelos primeiros minutos do jogo,
e
né?
E só funciona por conta da conectividade, porque tem BBS, então as pessoas podem baixar o jogo na sua casa sem envolver um varejo, não tem um lojista no meio que precisa de ser remunerado, não tem uma cadeia de suprimentos, não tem um cara que transporta, não tem nada, é simplesmente uma pessoa com modem em linha telefônica, ela baixa o seu jogo. Se não tivesse o modem em linha telefônica, não teria o shareware. O shareware depende da internet ou de uma conectividade pré-internet para existir.
De uma internet pré-histórica.
De uma pré-internet. É, o shareware é uma grande revolução, fez com que os computadores ganhassem uma relevância para o mundo dos videogames que não tinha antes. E a evolução da tecnologia também fez com que os computadores ganhassem relevância, as placas 3D, o CD-ROM, a placa de som, tudo isso chega primeiro no computador, jogo online, de ter um modem para você jogar online, tudo isso chega no computador primeiro, a indústria vai se adaptando. E eu acho que a outra revolução do jeito de comprar jogos é o Game Pass. É a ideia de você assinar jogos. Ficou muito tempo sem nenhuma mudança, desde os anos 90 até agora, até o quê? Década de 10? 2010, mais ou menos? A ideia de ter uma assinatura de jogos. Você que sabe melhor, como é que surge essa ideia do Game Pass, de você assinar, pagar um preço flat pra você ter quantos jogos você quiser?
Então, eu acho que essa ideia começa, tem um começo inicial aí, naquela ideia que eu sugeri de bundle. Porque os videogames têm que assumir, especialmente quando eles ficam muito caros, eles começam a consumir uma parcela muito grande do salário para você comprar o console, eles têm que assumir que o jogador não tem o que jogar a princípio. E aí começa essa ideia da Sony, depois da própria Microsoft, de que você paga um preço mensal módico, primeiro para ter acesso ao jogo online, então é como se você estivesse pagando pelo seu provedor de internet, que era um conceito tão comum nos anos 90.
É verdade, tem isso, né?
Começou nos 2000.
Você paga na América Online, tem acesso à internet.
O Dreamcast, né, quando colocou a internet, né, você pagava a SegaNet para que você pudesse jogar os jogos do Dreamcast online. Então a Sony e a Microsoft começaram a oferecer serviços. Você paga uma taxa mensal para fazer uso dos serviços online dos consoles. E aí você ganha um conjunto de jogos que é como se fosse bundle.
Ah, perfeito. Para você poder usar o serviço online.
Exato. Então tá aí, ó. Você tá pagando esse serviço. Toma aí dois ou três jogos clássicos
da plataforma.
Do PlayStation 3. É seu.
E aí, a Nintendo faz isso com jogos de Nintendinho e Super Nintendo, né?
Muito depois, né? Porque, como sempre, a Nintendo é mais avessa a aceitar essas novas tecnologias. Mas aí, no mês seguinte, a Sony ia lá e oferecia mais dois ou três jogos para que você tivesse acesso. E esses jogos, eles estão disponíveis, claro, na internet, mas você baixa eles pro seu videogame como se você tivesse comprado. A questão é, você parou de assinar o serviço, você não pode mais usar. Então é um bundle para que o seu videogame sirva para alguma coisa. Ele não são os lançamentos, não são os grandes jogos, não são os jogos que você compraria o seu console para jogar.
Exato.
Mas são jogos importantes, emblemáticos, mais antigos.
Que tem algum poder de são chamarizes de alguma maneira.
São jogos que têm alguma atração.
Alguma atração.
E a ideia deles é que você os jogue como substitutos dos jogos que você gostaria de ter de verdade.
Sim.
Às vezes eles são o jogo complementar. Você comprou um lançamento, mas você não quer jogar só esse jogo. Você joga um outro jogo nesses meses, que é o jogo oferecido pelo serviço da Sony.
Sim.
Então eu entendo isso não como uma Netflix. Não é um repertório infinito de jogos online disponíveis. Tá mais parecido com comprar um Super Nintendo que vem com o Super Mario World. Tem mais a ver com você comprar um console que já vem com jogos para que você possa usar o videogame. Por que que a ideia da Netflix dos videogames não parecia possível? Porque fazer streaming de vídeo é muito diferente de fazer streaming de jogos.
Jogo.
O vídeo envolve simplesmente receber.
Assistir é passivo, né?
É passivo. O jogo envolve que você tenha uma velocidade suficiente para você receber o jogo.
E mandar, né?
E mandar a sua informação e receber a resposta
de volta.
E você não pode ter latência. A latência destrói a sua experiência com os videogames. A gente sabe muito bem que a gente não pode ter delay nenhum. Quando você aperta um botão, você tem que ver a resposta imediatamente. Parecia impossível para a internet disponível no mundo. E a gente viu por muito tempo Sony e Microsoft numa espécie de corrida, uma corrida às armas, que era quem ia conseguir oferecer primeiro esse serviço de um streaming real dos jogos. E a Sony gastou uma fortuna comprando uma empresa que estava engatinhando nisso. Isso nunca virou nada. Os resultados não são positivos.
Não
o
rola,
interesse
né?
das pessoas não é alto. E aí o Game Pass até chegou a... Oferece isso. Você pode
tem
jogar
um serviço de streaming, né? É que saiu do beta agora só. Ficou em beta por anos.
Ele te oferece uma qualidade de imagem um pouco inferior, porque ele diminui um pouco a resolução. Existe algum nível de latência, embora não seja tão perceptível. Mas não foi aí que o serviço online decolou. O serviço decolou com... Olha essa quantidade gigantesca de jogos que você pode baixar e jogar.
Uhum.
É como se fosse a Netflix, mas você baixa o jogo. E parece tão óbvio, né?
É literalmente o nome do negócio. É o Game Pass. É o... Você entra na loja online, que é uma coisa que a gente não comentou, mas... Enfim, é meio óbvio, né? A internet faz com que você venda os jogos online. Em vez de você vender jogos físicos, você elimina os intermediários... Não totalmente, eles gostam de manter os intermediários ainda, porque tem uma parcela da receita, mas como a gente vai ver daqui a pouco, é pequena. A parcela de vendas de jogo físico é pequena ainda.
Mas isso faz com que os preços sejam os mesmos,
é...
né? Nenhum console teve a coragem de fazer com que os jogos digitais
online fossem
mais baratos.
Não, e aí eles mudaram o modelo de loja online, você baixa o jogo, porque a internet é rápida o suficiente para você baixar 5 GB de jogo em poucos minutos. E aí, a ideia do Game Pass é essa. É você tem um passe livre pra entrar na loja e baixar o quanto você quiser. Basicamente isso. De um acervo determinado.
Exato. E é um modelo que parecia fantástico. Sensacional, porque você tem acesso a muitos jogos. Inicialmente, os jogos eram mais jogos indies. Eventualmente, começaram a ter jogos muito maiores. E, eventualmente, a Microsoft expandiu isso, vendo o potencial do serviço, pros grandes lançamentos dos seus jogos first party. Os jogos próprios da Microsoft, os jogos das grandes produtoras que a Microsoft comprou. Esses jogos começaram a ficar disponíveis imediatamente. Primeiro tinha um delay, depois passou a ser a partir do primeiro dia do lançamento do jogo. Você
lança,
tem acesso no Game Pass.
Lança pra comprar e lança pra usar no Game Pass também.
Exato. Desde que o Game Pass surgiu, existia uma conversa. Uma conversa que tem dois lados. O primeiro é, isso é viável para as empresas que fazem jogos? Porque o que a gente tem que entender é que um modelo como esse precisa pagar os produtores dos jogos. Por que é que eu colocaria o meu jogo no Game Pass em vez de vender o meu jogo na loja? Eu preciso ser remunerado por isso.
Sim.
E isso envolve ou a Microsoft pagar um dinheiro para ter os direitos do jogo na loja, ou a Microsoft pagar uma quantia pré-estabelecida para cada vez que alguém jogar esse jogo via Game Pass. Então, o que se mostrou depois de algum tempo do Game Pass funcionando é que os produtores diziam que, em geral, valia a pena. Porque você era menos remunerado do que seria se você vendesse o seu jogo, mas você chegava em muito mais jogadores.
Uhum.
Então, muitos jogadores que nunca dariam uma chance pro seu jogo, davam...
Você ganha no volume, não na unidade, no preço unitário.
Exatamente.
Né?
Você recebe menos por jogador, mas você tem mais jogadores, porque um cara que nunca daria uma chance
isso
fica
aberto,
curioso.
A gente sabe qual que é o percentual que a Microsoft repassa pros estúdios?
A gente não sabe porque é negociado caso a caso.
Ah,
então,
tá.
Cada jogo, cada estúdio, cada
tem
produtora...
Tem um repasse diferente.
Tem um repasse diferente. Alguns, como eu disse, recebem um dinheiro todo de uma vez, alguns recebem por
jogador.
E tem
a ver com jogada, por exemplo, o streaming de vídeo ou streaming de música paga por minutos. Por exemplo, a Apple Music paga por minutos, o Spotify paga por faixas ouvidas.
É, pelo que eu sei, o Game Pass paga, em alguns casos, porque varia, é tudo negociado, por jogador que dá play no jogo.
Instalações, digamos
Exato.
Assim. Entendi.
O
cara só baixou, assistiu 10 minutos e jogou fora, paga também.
Paga também.
Tá.
E aí o que os produtores começaram a perceber é que valia a pena. Você estava acessando mais gente e, curiosamente, por estar no Game Pass, o jogo ganha mais propaganda, ele é mais divulgado.
Uhum. Você
tem mais pessoas jogando, mais pessoas falando a respeito desse jogo.
Gera uma...
E isso aumenta o número de vendas.
Perfeito. É o modelo que o Super Meat Boy fazia de pirataria, né?
Pode piratear aí, fica à vontade, porque...
Quando pirateia, aumenta as vendas do jogo na Live Arcade. Na época era Live Arcade.
Exatamente. Muita gente gosta do jogo, fala-se muito sobre ele, vira um fenômeno, e aí tem gente que vai comprar.
Sim.
Tinha gente que comprava isso em outros consoles? Você fica sabendo que saiu no Game Pass, mas você não tem acesso ao Game Pass? Mas tá todo mundo falando sobre ele, então você compra. E tinha gente que comprava no próprio videogame. Você, eu não quero depender da internet. Eu quero sentir que eu sou o dono do jogo. E aí você compra.
Sim.
Então, valia a pena. O outro lado dessa conversa era, vale a pena pra Microsoft? Vale a pena pro Game Pass como serviço? quanto eles estão repassando e quanto eles estão ganhando por assinatura. Quanto eles são obrigados a remunerar as produtoras e quanto eles conseguem tirar de lucro. Eles conseguem fazer com que as pessoas comprem mais Xbox porque o Game Pass existe? Essa é uma conta difícil de fechar e que antes de ver que o Game Pass estava mal das pernas, a gente descobriu que outros serviços de streaming estavam mal das pernas. Sim. A gente começou a descobrir que a Netflix, que a HBO, que a Amazon Prime tinham dificuldades de fechar as contas. Esse serviço em que você paga muito caro pelos direitos de um filme ou paga muito caro produzindo você mesmo o filme e você recebe um dinheiro das assinaturas, muitas vezes não compensa.
A gente vê isso até em plataformas que não produzem nada ou quase nada. A gente pega, por exemplo, o Spotify. O Spotify é uma empresa que fica sofrendo sempre para poder fechar no azul, tem que repassar tudo, e a margem fica cada vez menor, eles têm que ter tecnologia, têm que ter servidor, têm que ter desenvolvimento, etc. Então, sobra nada, ou fica no prejuízo, e os investidores põem mais dinheiro, e põem mais dinheiro.
E aí a gente chega nesse ponto muito fascinante, que é o fato de que o mercado provavelmente não é sustentável, o mercado de streaming. Mas o mercado de streaming mudou completamente a percepção do cliente.
É, o jogador, ele gosta e ele meio que vai viciando no streaming.
Ele vicia no streaming, assim como a gente viciou em streaming de música.
É tudo assinatura. Não é um assunto do PocoPixel, mas enfim. Todo consumo de mídia hoje é meio que por assinatura e todo até consumo de software é por assinatura. Antigamente é quando eu estava no mercado de trabalho, né, começando lá nos anos 90, 2000. Você comprava o Adobe Photoshop do ano. Você ia lá e gastava, sei lá, R$1.000 e comprava um software.
Agora você assina, né?
Agora você tem que assinar o Adobe Creative Cloud, não sei o quê. Tudo é assinatura.
Mas em termos de conteúdo, se imaginava a princípio que talvez serviços de streaming de música incentivariam as pessoas a conhecer novos artistas e comprassem as músicas deles.
Ou aquilo que os artistas esperam mais fortemente é que essas pessoas escutem a música no Spotify ou no YouTube e que comprem ingressos dos shows.
Os ingressos para show continuam existindo, mas ninguém mais compra música.
Não existe.
Não existe mais. Não existe. A música só existe em streaming.
E a mesma música é marketing.
A mesma coisa começou a acontecer com as séries e os filmes. O mercado de DVDs, o mercado de Blu-rays...
Desapareceu,
ele implodiu. E a mesma coisa foi acontecendo com os videogames.
Na mídia física dos videogames.
Se a gente falar especificamente do Game Pass, o que a gente começa a ver nos números é que o jogador de Xbox não compra jogos. Ele só usa o Game Pass.
Uhum.
Assim como aconteceu com a música, assim como aconteceu com os filmes e as séries, quem tem acesso a um serviço de streaming de jogos, mesmo que não seja streaming de fato, pode ser, mas não precisa ser, mas quem tem acesso a um serviço de streaming de jogos...
De assinatura de jogos.
De assinatura de jogos, não vai comprar um jogo único.
Não compra.
E aí... parou de fazer tanto sentido para alguns produtores, alguns desenvolvedores de jogos. Porque você estava colocando um jogo na plataforma, competindo com muitos outros jogos no Game Pass, e talvez você tivesse algum aumento de publicidade, mas mesmo que as pessoas estão vendo mais o seu jogo, não necessariamente elas vão jogar, e certamente não vai aumentar o número de vendas do jogo.
Sim.
E aí a gente criou um modelo que não é bom para a empresa. A Microsoft e o Game Pass estavam com dificuldade de fechar as contas. Não é bom pro desenvolvedor de jogos, porque muitas vezes o jogo dele se perde na plataforma, desaparece, ele é muito mal remunerado pela Microsoft e ninguém compra o jogo dele. Se entrou no Game Pass, ninguém compra.
Sim.
Tanto é que, assim, quantos são os jogos pra Xbox que venderam 1 milhão de cópias? Eu acho que nenhum. Assim, não vende.
Muito pouco, não vende.
Não vende, os jogos não vendem. Só é bom o serviço pros jogadores.
Não é bom pra mais ninguém.
Não é bom pra mais ninguém. E aí você vicia o jogador, né, o consumidor, num mercado que não é consistente.
Mas
ele não é sustentável.
Mas você vai me corrigir. Mas eu sinto que a Microsoft foi nessa pra salvar, pra tentar salvar o console. Eles criam um console que eles sabem que não tem dificuldade de pegar tração no mercado, porque eles tomaram surra de toalha molhada do PlayStation 4. E aí quando eles lançam o Xbox Series, eles já pensam que tem que ter alguma proposta de valor que faça as pessoas comprarem o console. E a proposta de valor que eles encontraram foi: compre um console, assine um serviço e tenha todos os jogos que você quiser.
É que isso é muito complicado, porque a gente entra num assunto de gestão do Xbox, que eu acho que é uma coisa que vai ser estudada por muitos anos. Porque tá na chave da SEGA.
Uhum.
De uma grande empresa que, de uma geração pra outra, simplesmente...
Derrete.
Porque, lembrando que o Xbox 360 foi pau a pau,
com o PlayStation 3. Pau a pau.
E ganhou em
no mercado americano. Sim.
É, na geração do PlayStation 4, não. Foi uma geração que o PlayStation teve vários exclusivos muito significativos, muito simbólicos, que criava um desejo pelo produto PlayStation muito forte.
Sim.
E a Microsoft respondeu comprando uma série de estúdios. Era uma época, o PlayStation 4 e o Xbox One, em que a conversa é sobre exclusivos.
Uhum.
Quais são os jogos que você está ganhando se você dedica o seu dinheiro a esse console? Então a Microsoft respondeu comprando uma série de estúdios.
Sim.
Eles compraram a Blizzard. Eles compraram a Activision.
Activision.
Assim, grandes estúdios que poderiam fazer jogos exclusivos. Então a Microsoft parece que se armou para que o Xbox pudesse lutar contra o PlayStation nos mesmos termos. A gente tá falando aqui
mas é de uma cegueira estratégica absurda, né? Que a primeira coisa que eles percebem quando eles compram a Blizzard e a Activision, mesma empresa, é que eles, tipo, se eles fazem exclusivos, eles não vão quebrar as empresas que eles acabaram de comprar. A Activision não pode não soltar o jogo no PlayStation. Sabe?
Fica pior pra empresa.
Exato. É. É, não, salva o Xbox? Não.
E não é só
quebra
isso.
A Activision? Sim. Então, tipo...
Quando você fala que o que eles oferecem de valor, de diferencial no mercado é o Game Pass, é curioso que o Game Pass vai contra a ideia de que eles estão criando exclusivos próprios.
É.
Então, são duas estratégias que são
meio
opostas.
Antinômicas, exato.
E aí, o que a Microsoft acabou fazendo é, ok, a gente vai ter nossos exclusivos, a gente vai fazer os jogos que são próprios. E eles vão estar disponíveis imediatamente no Game Pass.
Uhum.
Só que isso tira valor dos próprios jogos.
Sim.
Você está fazendo com que as produtoras que você comprou muito caro, foram negócios bilionários,
sim,
coloquem jogos no seu console que nunca serão comprados.
Exato.
Então o modelo é muito estranho, e aí é uma gestão de marca Xbox. Que é, você está jogando nas suas próprias regras ou está jogando nos termos do seu oponente? Porque a Microsoft se armou pra lutar de igual pra igual e aí colocou tudo no Game Pass, que é um modelo que vicia os jogadores. Os jogadores não compram jogos. Não comprar jogo parece uma coisa muito difícil pro mercado de videogames. A gente tá falando aqui que são os jogos que pagam o console que é subsidiado.
A gente já vai ver os números.
Fica muito complicado. É um serviço que não consegue se sustentar financeiramente.
E aí o que adianta a Microsoft dobrar o preço?
Então, parece que dobrar o preço... Já que não houve o aumento de assinaturas que a Microsoft imaginava, eles tiveram que aumentar o preço para ver se o negócio não quebra.
Uhum.
E como eles imaginavam que ia aumentar as assinaturas?
Com mais pessoas comprando o console, né?
Então, eles...
Aí eles falaram, não, agora pode ser no PC
isso,
também.
Isso, eles usaram a ideia de que tudo é um Xbox. De que você pode jogar no PC, de que você pode jogar num portátil,
eles criam uma
tablet.
Coisa que é pra vender console. Aí não vende o console, aí eles falam, não, é tudo é Xbox, até a sua mãe é Xbox também.
É que a lógica é a seguinte, se você não tá mais pagando o console com jogos vendidos, porque você não vende jogos, então não faz mais diferença o seu console. Se você está apostando inteiramente na assinatura do serviço, que as pessoas assinem o seu serviço em qualquer plataforma. O problema é que isso diminui o interesse, o desejo pelo seu console. E aí as vendas do Xbox Series, que já eram baixas, foram despencando, foram desaparecendo.
Ninguém vai comprar.
E aí se estão comprando menos console, menos gente assina o Game Pass. Virou uma bola de neve, né?
Não, é péssimo, né? É um ciclo totalmente vicioso mesmo.
E eu sou um usuário do Game Pass. Eu acho um serviço espetacular.
E como serviço, né?
Como serviço. Eu acho uma das coisas mais fantásticas que já aconteceram com os videogames. Porque você pode experimentar uma série de jogos que você nunca experimentaria antes. Dá um nível de protagonismo para os jogos indie. Jogos indie que as pessoas, em geral, têm algum preconceito de jogar.
Uhum.
Mas elas estão esperando o AAA e o... O jogo indie acabou de ser lançado no Game
tá
Pass
lá, né?
E tem gente falando a respeito, eles vão jogar. Vários jogos tiveram uma visibilidade fantástica por causa do Game Pass. Eu acho um serviço incrível. Todo mundo tinha essa dúvida. O serviço tem como se pagar? E aí quando a resposta é não, de que adianta o produto ser interessante pro consumidor? Assim, de que adianta? Eu acho muito legal ter o meu Game Pass. Tá bom, mas isso vai falir o Xbox. O Xbox, exato, vai desaparecer como marca, como proposta, como console.
Vai desaparecer. Eu acho que eu subscrevo os dezenas de canais de YouTube clickbait que falam: Xbox morreu! A Microsoft matou o Xbox! Acho que sim. Acho que realmente não consigo enxergar como que a Microsoft vai sair desse atoleiro.
Parece que a gente tá vendo realmente a situação da SEGA. Porque a Microsoft agora tem muitas franquias, tem a Blizzard, a Activision.
Isso vai virar um estúdio.
Eles já estão lançando alguns jogos para PlayStation 5. É que eu acho que eles acabaram colapsando uma ideia, talvez tenha passado batida para eles, mas que para quem tem um PlayStation é muito óbvia, que é o desejo pelo produto. Você deseja ter um,
claro,
PlayStation. Né?
O hardware é atraente.
É atraente, inclusive porque ele é porta para algumas experiências específicas.
Exatamente.
Eu fico pensando que eu não quero ter um PC, porque tem aqueles jogos que só tem no PlayStation, e eu quero jogar no PlayStation. O Xbox poderia, já foi nessa direção. Vários jogos eram só de Xbox. Você começa a lançar esses jogos no Game Pass ou para outros consoles, o desejo desaparece.
Desaparece. Ele quebrou a proposta de valor do console. Fica difícil de... Você fala, tudo é Xbox. O PC, o celular, a sua mãe, tudo é Xbox. E aí, tipo... Nada é o Xbox também. Não existe mais.
Não precisa do console. E acho que o que é interessante pra gente, até pra gente, a gente tá fazendo aqui essa retrospectiva histórica, é pensar o que significa comprar um console. Quão importante é pra uma indústria de videogames que ela esteja vendendo o console dela e que vender o console esteja atrelado à compra de jogos.
Vamos ver.
É que o jogador ficou viciado no streaming? Por que que a gente criou nos últimos anos um discurso de que o streaming nos salva de jogos cada vez mais caros? De jogos que são impossíveis de comprar porque tem um preço muito elevado.
Sim. Vamos olhar o breakdown do faturamento de duas das empresas, dos três players de consoles hoje. A gente tem os números da Sony e da Nintendo. Por que a gente não tem os números da Microsoft?
Eles não
estão quebrados. Quando eles fazem os earning calls, reportam para os acionistas como que foi o ano, na verdade o trimestre fiscal, etc. Tá lá escrito plataforma de consumo de conteúdo e não tá especificado o que é jogo e o que dentro do jogo, o que é o que interessa para a gente, que é a divisão entre hardware, jogos e serviços. Então isso tá claro na Sony e isso tá claro na Nintendo. Então vamos lá. A Sony, no último ano, né, o fiscal year, né, de 2025, 36% do faturamento, receita bruta, né, foi em hardware. E 50% em jogos digitais e físicos.
É a ideia de que o dono de um PlayStation 5 compra jogos.
Exatamente. Então, o dinheiro da Sony vem nos jogos. 14% é em serviços online e assinaturas. O PlayStation Plus e as coisas assim.
Exato. Que são serviços que te oferecem jogos. Mas te oferecem jogos naquela ideia que eu chamei de bundle.
De bundle.
Toma aqui alguns jogos clássicos. Toma aqui alguns jogos que são importantes para o teu videogame funcionar.
E eles somem. Não é um serviço que ficou tão na cabeça que nem o Game Pass. O PlayStation Plus é legal, mas você, tipo, você tem um jogo e de repente ele sai do teu console do nada. É tipo...
Eles são poucos jogos. O Game Pass está te oferecendo mais de 400 jogos.
E lançamentos e tal.
Alguns jogos também somem, claro, mas a ideia de ter lançamento é muito curiosa. A Sony tá aí ganhando 50% da sua renda em jogos porque as pessoas compram o lançamento.
Exatamente.
Saiu uma pesquisa nova aí, que não separa por console, mas que 63% dos jogadores compram um jogo por ano. Então a compra de jogos nem é tão grande assim.
Mas é o suficiente.
Mas tem 40% que compram vários jogos por ano.
Muitos jogos.
E assim, é bem fácil dizer que grande parte desse público tá com o PlayStation 5 na mão.
Exatamente. Então, a Sony faz dinheiro com hardware e jogos.
E serviços online é 14%.
É muito pouco, é 14%. Residual. A Nintendo é muito parecido, só que ela tem uma pequena inversão. E esse número é fiscal year 25, então não inclui o Switch 2.
Claro.
O Switch 2 é fiscal year 2026, porque o ano fiscal começa em agosto. Hardware, 43%, e jogos, 41%. Então, a Nintendo, até o lançamento do Switch 2, eu tô reforçando esse ponto porque com o Switch 2 vai ter bastante venda de hardware. Então vai aumentar o número ainda mais. Mas num console consolidado, o Switch, 43% da receita da Nintendo é hardware e 41% são os jogos.
É bem equilibrado.
É bem equilibrado e os serviços digitais é 16%. Por incrível que pareça, é mais do que a Sony faz.
É ainda. Porque tem os jogos clássicos e eu acho que grande parte do público da Nintendo é um público nostálgico. É,
exato.
Mas mesmo assim, né? Você compra um console, assina o serviço deles, pra ter acesso a vários jogos, não vai ter os lançamentos.
Não tem.
Vai ter o Mario do Switch, entendeu?
Não tem nada. A Nintendo Switch Online te dá os acessos só aos jogos clássicos. E se você quiser os de 64, de...
Tem que pagar mais caro.
De GameCube, você tem que pagar mais caro. Não é o foco da Nintendo dar jogo pra você, de jeito nenhum. Você tem que comprar os jogos. Mesmo assim, o hardware ainda faz um pouquinho mais de dinheiro do que os jogos.
E a Nintendo ainda tem essa proposta de que os jogos dela própria, first party...
Ah, é verdade.
Não entram em promoção, né? Esses jogos... costumam ter preço cheio sempre, durante toda a vida do console.
E tem uma outra coisa. Esses 50% que a Sony faz de jogos, tem uma boa parte que são royalties dos jogos de terceiros. Enquanto que o da Nintendo, a maior parte desses 41% de jogos...
São jogos dela própria.
São jogos dela própria. Porque os consoles Nintendo são amplamente bancados pelos jogos da própria Nintendo. Ao contrário da Sony. Embora os jogos da Sony sejam muito importantes e tal... Tem muito jogo de terceiro aí. E um terceiro importante é o que a gente vai estudar agora, que é a EA. A Electronic Arts, que acabou de ser vendida. Foi comprada pelo Fundo Soberano da Arábia Saudita.
É brincadeira.
Né? Bacana. É o maior fundo de investimentos do mundo. É um fundo soberano, mas é uma da família real saudita, né? É menos do que o Estado saudita. Tem uma confusão. O reino da Arábia Saudita é um reino meio difícil de saber. Qual que é a diferença entre o Estado e a família real, né? Inclusive o nome, essa é curiosidade, para no momento debate de bolsa aqui. O nome da Arábia Saudita é porque Saudi é o sobrenome da família real.
Nossa!
É isso. É o único país do mundo cujo nome da família tá no nome do país. A Arábia Saudita é isso. Enfim, a EA foi vendida pra família real saudita. E como que ela faz dinheiro? 32% do dinheiro que a EA faz é de jogos, venda de jogos. Aí você pergunta, ué, como assim?
Eles não vendem hardware?
Eles não vendem hardware, como é 32%? É porque os outros 68% são serviços online. E por serviços online, você tem tanto as assinaturas para você poder jogar o jogo online, quanto os penduricalhos. Por exemplo, o Ultimate Team, o Apex Legends, um jogo que a princípio é freemium. E são penduricalhos de jogos que fazem a maior parte, a quase 70% da receita da EA.
E o que a gente sabe hoje em dia sobre esses jogos que são gratuitos, ou mesmo jogos pagos que tem coisas pra serem compradas dentro dos jogos...
O FUT, por exemplo.
É que pouquíssimas...
Agora, continua chamando FUT? Ou mudou o nome? Porque não tem mais a FIFA, né?
Mas pouquíssimas pessoas pagam isso. A maior parte dos jogadores não faz uso desses serviços. São pouquíssimos que pagam. Mas os que pagam... Pagam muito,
né?
É, o conceito que eles chamam de baleias.
Baleia, né?
Né?
São esses usuários muito grandes que pagam por todos os outros, né? São pessoas viciadas. Então, o Ultimate Team é um negócio que vicia os jogadores hardcore. Eles ficam focados, a vida deles vira sobre meio que conseguir as figurinhas mais valiosas, com os melhores jogadores. Eles gastam muito dinheiro com isso.
Isso é uma outra conversa pra gente falar sobre game design, mas é... Um jogo que quer te viciar, não necessariamente te vicia porque ele é bom, porque ele é bem feito. Existem vários recursos de game design que você pode usar que simplesmente forçam o jogador a voltar, independente da qualidade do título ao redor.
Exatamente. A gente fez um estudo aqui pro programa sobre o preço de fazer um jogo. E a gente descobriu que o jogo mais caro de todos os tempos, eu nem coloquei na nossa pauta aqui, porque o preço dele não tá no jogo, no desenvolvimento do jogo, tá no marketing do jogo, tá nas propagandas. É o Monopoly Go. O Monopoly Go, ele custou pra EA mais de $1 bilhão. Só que todo esse dinheiro foi pra propaganda do Monopoly Go.
Todo o dinheiro, né? Literalmente todo o dinheiro.
Literalmente todo o dinheiro.
É um jogo muito simples.
É um jogo muito simples que faz muito dinheiro. As pessoas gastam muito dinheiro no Monopoly Go. Pagou esses $1 bilhão? Pagou! Pagou bem esses $1 bilhão. Mas olha o tamanho do dinheiro que a gente tá falando. A EA pagou $1 bilhão
em publicidade.
Propaganda. Isso.
É loucura.
É um volume que a gente não consegue nem pensar. É. De desenvolvimento, o que a gente descobriu que o jogo mais caro de todos os tempos é um Call of Duty. O Modern Warfare de 2019... Ele custou estimados $640 milhões para ser desenvolvido. É muito dinheiro. Paga? Essa é a pergunta. Paga. A EA é lucrativa. E ela só consegue pagar essas contas não pelo preço de capa do jogo, mas pelo agregado, porque você quer jogar o jogo online, então você tem que pagar o EA Play, por exemplo.
Ah, sim. E a gente falou aqui, né, acho que em um outro episódio, a gente falou sobre uma lista dos jogos mais vendidos, e alguns desses jogos são muitíssimo caros porque são os jogos que mais vendem na geração. Eu tava vendo uma análise de como não se compra menos jogo hoje em dia. Se compra uma variedade menor de jogos. É que ainda vende-se muito em termos de jogos de videogame. Mas é que são os mesmos Call of Duty, os mesmos Battlefield, os mesmos FIFA. Então, se compra menos variedade, menos jogos de franquias diversas e mais sempre os mesmos jogos.
Exatamente.
Então, esses faz sentido você botar 700 milhões de dólares.
700 milhões de dólares pra fazer um Call of Duty. É um valor absurdo. Outro jogo que ficou famoso pelo desenvolvimento extremamente caro é o Cyberpunk 2077, que custou 442 milhões de dólares. O GTA V custou 265 milhões de dólares.
Só lá que em 2013.
Lá atrás, é um outro tipo de dólares, né?
A gente não sabe ainda, mas GTA VI provavelmente vai estar ali. Vai passar flertando um com bilhão.
Tá sendo desenvolvido desde sempre, desde quando Adão comeu o fruto proibido. Assim, tá lá sendo desenvolvido o GTA VI, né? Então, tipo, é isso. Os jogos são muito caros de serem desenvolvidos.
E é muito rápido, né? Pensa que Shenmue 1 e 2, que tiveram o mesmo desenvolvimento, eles, em 99, 2000, custaram 70 milhões de dólares.
Sim.
E era o jogo mais caro já feito.
Exatamente. Aí você vende esse jogo por quanto? A gente fez um outro estudo e a gente descobriu que o preço dos jogos, na verdade, tá caindo e não para de cair. Porque se você pegar o preço de capa e ajustar pela inflação, a gente descobre que o Atari vendia jogos a 190 dólares. Isso dá R$1.000, mais ou menos.
Não, e pensa...
Você compraria Adventure por R$1.000?
Pensa em o Pelé Soccer. Complexos são esses jogos, né?
O Pelé Soccer foi feito por uma pessoa.
E pensa quanto ganhou o cara que fez esse jogo, né? Provavelmente isso. Nada. Ele ganhou a hora de trabalho,
50
né?
mil dólares no ano. Exato. É o salário dele. Assim, 190 dólares pra ter Pelé Soccer. É isso que as pessoas pagavam em 78, 77, quando foi lançado o Atari 2600. O preço nominal na capa era 30 dólares, mas aí você corrige pela inflação, dá 160 dólares, 190 dólares.
É sim, você tem que pensar que o salário das pessoas era muito mais
baixo. Muito mais baixo.
176.
Exatamente. Nintendinho, no lançamento, os jogos custam corrigidos 105 dólares. O Switch 2 tá vendendo, né? É outro da Nintendo. Os jogos estão a 80 dólares.
Lembrando, a Nintendo subiu o preço e falou. É um movimento importante que precisava ser feito há muito tempo.
Os jogos de Switch 1 custam 60 dólares, mais ou menos.
Vários analistas estavam dizendo que eles estavam esperando alguém grande da indústria fazer essa movimentação para cobrar mais caro.
A Nintendo fez.
Porque a indústria sentia que era necessário, mas ninguém tinha coragem. A Nintendo fez.
Então, o Switch 2, tá muito, todo mundo chiando, custa 80 dólares o jogo.
O Nintendinho era
custava
quanto?
Custava 105. É 20%, sei lá, a mais do que os jogos de Switch 2. O Sega Genesis foi lançado nos Estados Unidos, os jogos custavam 130 dólares. É tipo bizarro. Estão cogitando que o GTA 6 vai custar entre 80 e 100 dólares. Os jogos de Genesis, compara com o GTA 6, custaram no lançamento 130 dólares.
Qual era o preço nominal na época?
O preço nominal dos jogos do Sega Genesis era 50 dólares.
Uau!
É que a inflação, né? Foi lançado em 89 o Sega Genesis nos Estados Unidos, né? O Super Nintendo foi lançado mais barato do que o Genesis. A 105 dólares também o jogo, mesmo preço do Nintendinho, 10 anos depois. O Nintendo 64 ficou famoso porque os jogos eram caros.
Eu lembro, tinha jogo de 60 dólares, acho que era o mais barato. 60 dólares era o preço base. E eu lembro que tinha jogo que chegava a custar 80 dólares, não era isso?
É exatamente isso.
Porque tinha alguns jogos que vinham com memória adicional.
Então, na época, 95, 96, o Nintendo 64, os jogos custavam 80 dólares e o PlayStation, o CD, custava 50 dólares. Era uma diferença de quase 100%, 80% de diferença de um para outro.
É, e se você colocar ainda nessa questão que o PlayStation 1 era pirateável, né? E o Nintendo 64 não era, né?
Exatamente.
Dá então, pra entender porque que um vendeu muito mais que o outro.
Isso, né? Corrigido pela inflação, é, o Nintendo 64, os jogos custavam 130 dólares.
No mínimo, né? Podia chegar a 150.
E o PlayStation 1 custavam 100 dólares, mais ou menos. Aí vai caindo. Os jogos vão caindo. Então tem essa linha de força de 100 dólares dos anos 90, cai pra linha de força de 80 dólares nos anos 2000. O GameCube, os jogos são lançados a 88 dólares. O Xbox 360 são lançados a 96 dólares. O PlayStation 3 a 92 dólares. E aí, finalmente, o Xbox One, os jogos são lançados a 79 dólares, corrigidos pela inflação. Então, até o Xbox One, a gente está falando de jogos que são mais caros do que os jogos do PlayStation 5.
Sim. É porque eu acho que, depois de um tempo, se normalizou que os jogos custam 60 dólares.
Isso, 60 dólares nominais.
Isso, só que 60 dólares foram perdendo valor ao longo dos anos. Isso,
quantos Big Macs você compra com esse jogo? Vai diminuindo o número de Big Macs.
Se a gente tá pensando, né, corrigido pela inflação, os 80 dólares ainda são pouco perto do que as coisas custavam nas últimas décadas.
Exato.
Né?
Então, tipo, começa com uma linha de força de 100 dólares, 100 a 140. Nenhum jogo passava de 140 dólares, depois vai ficar para 100 dólares, 80 dólares. A gente tá nessa linha de força de 80 dólares. Os jogos estão ficando cada vez mais caros de serem desenvolvidos e cada vez mais baratos de serem comprados. E aí a Microsoft vai lá e coloca uma fila de jogos que você pode pagar preço fixo e comprar quantos você quiser. Tipo, é uma confiança absurda nos penduricalhos, no serviço online e os jogos ficando cada vez mais complexos.
E é isso que eu gostaria de entender, porque eu trago aqui a pergunta, não
a resposta. Se isso não vai quebrar o mercado, eu não sei o que vai. Assim,
como é que a gente chegou na percepção de que os jogos que levam muito mais tempo a serem feitos e que são muito mais caros de desenvolver... ficaram caros num ponto insustentável para o consumidor.
Sim.
É muita gente dizendo que a 80 dólares é impossível ter um videogame.
Não, eu não quero comprar. O Switch é muito caro, então, eu não quero comprar um jogo de 80 dólares.
E eu entendo isso. Eu também não quero ter um Switch 2 porque eu acho os jogos inviáveis de caros.
Muito caros. E o próprio console é muito caro.
Então, mas é que a gente perdeu a percepção histórica de que os jogos sempre foram caros.
Sempre foram muito caros. Pensa que o Atari foi lançado com jogos a 190 dólares. É ridículo.
Eu acho que
é mais que o dobro do Switch 2.
Eu acho que a questão é uma questão do nosso momento histórico, de quanto a gente tá disposto a pagar pro entretenimento.
Você quer pagar quanto?
Você quer pagar quanto? Porque a gente vive uma geração em que o entretenimento é majoritariamente gratuito.
É verdade.
Quando você vê crianças, adolescentes, jogando jogos de videogame nas escolas, eles estão sempre, invariavelmente, jogando algum jogo gratuito de celular.
É verdade. É o modelo que surge depois. Então, nessa revolução dos modelos de jogos, o modelo de shareware foi substituído pelo modelo de o jogo ser inteiramente grátis.
E você compra alguma bobagem.
Você compra
dentro.
Ou bobagens ou assiste publicidade.
Isso.
Então, o modelo de publicidade é menos forte, mas tem exemplos divertidos. O Crossy Road, que é o Frogger.
Exato.
Você tem que atravessar a rua, ganhou, no primeiro mês de lançamento, $1 milhão. O jogo gratuito gerou $1 milhão. Quantos jogos famosos, Fortnite, sei lá, são gratuitos? Aí você compra roupinha, arminha, pacotinho disso, extensão de não sei o quê.
Claro, o Genshin Impact.
O Genshin Impact, o Monopoly Go e assim por diante. São jogos gigantes que são gratuitos. Então, a gente criou mais um modelo. E será que cabe todos os jogos no modelo? Dá pro GTA 6 ser gratuito?
Então, não dá. Obviamente não dá, mas o GTA 6 é um desses casos, assim como os Call of Duty, os Battlefields,
que vai vender.
Os FIFAs, de que a gente entende que custa caro e as pessoas pagam quanto for que eles cobrarem. Isso não tem problema.
Será que eles vão conseguir romper a barreira e vender a $100 o GTA 6?
Eu não acho absurdo, assim. Eu acho que talvez pegue um pouco mal, porque eu acho que as pessoas não estão dispostas a pagar esse preço.
Elas não querem pagar isso.
Em um entretenimento, né? Mas ao mesmo tempo eu acho que isso vende. Eu acho que é indiferente. E o que eu fico meio chocado de ver a nossa tabela aqui com os preços dos jogos antigamente é que provavelmente vale. É que provavelmente se eles venderem a 100 dólares é um valor justo.
É um valor justo, me parece bastante justo.
Pelo tempo de desenvolvimento, pelo custo do desenvolvimento.
Mas eles esperam que você vai ter que fazer a assinatura da rede, pra você jogar online, o GTA, porque provavelmente o GTA 6 vai vir com um modo online gigantesco, massivo, que vai ser o principal do jogo, assim como o GTA 5 também, o principal era online. Sim. Vai ser isso.
Mas assim, pra GTA faz sentido, o GTA pode gastar esse tempo pra desenvolver, esse preço, esse dinheiro pra desenvolver e vai vender. Para os outros jogos, aí é mais complicado.
É, quem não é o GTA?
Nem todo mundo é o GTA.
Exato.
E aí qual é o modelo que faz sentido se as pessoas estão tão receosas de pagar preço cheio?
A EA, que é a EA, que tem as franquias, ela não faz dinheiro com preço de capa.
É bizarro. A gente vive numa sociedade que não está disposta a gastar essa quantidade de dinheiro em entretenimento, que parece muito caro, mesmo que historicamente seja mais barato do que jamais foi. E, ao mesmo tempo, esses jogos só se sustentam no modelo que a gente conhece ou sonha se eles cobrarem preço caro.
Se eles cobrarem preço muito caro.
No Game Pass eles não são sustentáveis e se eles são gratuitos ou vivem de anúncios, a gente tem uma experiência péssima.
Horrível.
São jogos muito piores.
Não, eles não vão investir. Se o Monopoly Go, pra existir, tem que gastar R$1 bilhão em publicidade, como que eles vão gastar em desenvolvimento do jogo?
Pois é. Talvez o grande mérito da Sony tenha sido ensinar o seu núcleo duro de jogadores de que jogos merecem ser comprados.
No fundo é isso, né? No fundo é isso. A gente tá numa bolha. Você acha que vai explodir essa porra toda?
É, eu tô olhando pra um cenário em que provavelmente o Game Pass vai se mostrar insustentável.
E o Xbox também.
Vai virar um serviço diferente. A Microsoft provavelmente não vai ter um console, ela vai virar
PC.
A SEGA.
Isso, vai virar só um estúdio e vai falar, joguem no PC.
Ou em qualquer outra coisa, em portáteis chineses diversos. Quem sabe o Game Pass não vira um serviço que eles oferecem pra donos de PlayStation 5 ou
não,
de
Não, a Sony nunca vai enfiar um Game Pass no
então,
PlayStation
5. Aí o meu ponto é isso, talvez eles tenham interesse, a Microsoft, em oferecer o serviço, mas parece tão ruim pros videogames que recebem. Né? Parece tão insustentável a longo prazo.
Eu acho que tem uma outra coisa que a gente precisa de pensar. Os videogames, pra gente encerrar o assunto, os videogames são dominados desde o final dos anos 90 por empresas que fazem dinheiro com outras coisas. A Sony, a Microsoft.
Verdade.
A única exceção
é a Nintendo.
É a Nintendo. Ela precisa de que a indústria exista. A Microsoft, ela hoje em dia, ela ganha dinheiro com nuvem. O grande dinheiro da Microsoft é serviços na nuvem, é o Azure. Ela virou uma empresa de infraestrutura de internet. E aí o sistema operacional Windows, hardware e os videogames e os jogos viraram coisas muito secundárias na receita da Microsoft. Cloud é mais importante do que o personal computing e o more personal computing que são os videogames. A Sony, ao contrário. A Sony acabou virando uma empresa que se apoia nos videogames.
É verdade.
Ela precisa da receita de videogames para sustentar, porque as outras linhas ela foi vendendo, foi se desfazendo, e basicamente hoje ela tem duas fontes grandes de receita. Os videogames e... Você sabe dizer qual que é? Você chutaria qual que é a outra fonte grande de receitas da Sony?
Não faço ideia. Música? Aparelho de som?
Música, não. Não aparelho de som.
A gravadora.
Música e filmes, sem dúvida. E... câmeras fotográficas.
Olha só.
Ela virou uma empresa de câmeras fotográficas. Câmeras e lentes, né? Você lê os earnings lá, tá escrito assim. É Optical Devices é o nome, né? Então, tipo, é muito importante. O PlayStation é extremamente importante, é vital pra Sony. A empresa não existe mais se o PlayStation der ruim. A Microsoft, se o Xbox, o Game Pass, e nada disso der certo...
Mas mesmo...
foda-se.
Assim, não justifica você implodir uma marca que já tava consolidada no imaginário dos jogadores, né?
Mas implodiu. Olhando lá, tudo que a Microsoft faz de hardware e a própria Windows, se der ruim, ela de alguma maneira se vira.
É que eu acho que o streaming ele é o grande avatar do capitalismo dos nossos tempos. Porque ele tá preocupado em ter lucro. E se ele destrói a indústria ao redor dele como consequência, é azar.
Sim.
Eu acho que o Game Pass tentou ser um modelo lucrativo que dominasse completamente o mercado.
Exato.
Não pensou se isso iria acabar com as desenvolvedoras de jogos, com o próprio console da Microsoft, etc.
É. Eu acho que a gente vai ver agora um final desse modelo de assinatura. O modelo de streaming, eu acho que vai. Talvez vai ter uma volta mais pra frente, mas eu acho que. De streaming, tipo, ao vivo mesmo, né? De você não baixar nem instalar o jogo, de você jogar na nuvem. acho que vai ter uma sobrevida, mas a assinatura, eu acho que o Game Pass mostrou que é insustentável. A Sony vai manter como bundle, como degustação, basicamente, o PlayStation Plus. Você quer ter o videogame sendo usado? Se você não quer comprar jogos, assina o PlayStation Plus. Você vai ter um joguinho ou outro pra você jogar, brincar e tal. Uhum. Quer jogar Astrobot ou God of War? Esquece.
É que o engraçado é que você fala isso, né? Eu concordo inteiramente. E eu fico imaginando, tá bom. Mas quantas pessoas querem comprar jogo? Né? Eu falei, a gente vive a geração...
que só joga um jogo, né? Compra um jogo só.
É, a gente vive a geração do entretenimento gratuito. Quem vai ficar comprando jogo de $100, de $80, né? E aí a Sony fez aí a divulgação recente de que essa é a geração mais bem-sucedida da história
da PlayStation. Tá vendendo pra caramba, isso.
Tá vendendo pra caramba. Numa geração em que eles quase não lançaram exclusivos.
Isso.
Que os jogos exclusivos nem foram lançados ainda.
É, então estamos esperando aí os jogos virem. Veio só o Spider-Man 2 de lançamento e acabou.
Então é isso. Talvez mais gente esteja disposta a pagar por jogos. Talvez o núcleo duro de sonistas seja maior do que a gente imaginava.
É isso. Futuro a gente não sabe. O que eu sei do futuro do Poco Pixel, que é os próximos muitos episódios a gente tem que falar de videogame velho, porque já é o segundo episódio que a gente fala de videogame novo.
Mas a gente falou de videogame velho.
A gente falou de videogame velho.
A gente falou. Eu falei até...
Você me convença, por favor, que eu fico angustiado.
Eu completei o bingo aqui. Eu falei do Dreamcast e do Shenmue.
E você falou de Shenmue, então eu vou falar
você até... que não falou do Battletoads.
É verdade, a Microsoft acabou com o Xbox... Porque acabou com o Battletoads também. É uma espécie de maldição.
Bem feito, né?
Bem feito pra Microsoft. Sabe o que a gente vai fazer agora?
Manda.
A gente vai jogar joguinho de papelzinho.
Joguinho de papelzinho?
E vem joguinho novo aí.
Ah, eu gosto do Adriano Game Designer.
Joguinho de papelzinho.
Joguinho de papelzinho.
Joguinho de papelzinho.
Joguinho de papelzinho.
É aquela sessão do Poco Pixel que a gente para de gravar podcast e joga um joguinho de tabuleiro que não tem tabuleiro, não tem dado, não tem peão, tem só papelzinho.
Não, é aquela sessão do Poco Pixel em que o Adriano é game designer. Não, é impressionante. Todo mês ele vem com um jogo que é mais legal do que o jogo anterior.
É que a gente tá em poucos episódios da temporada nova e eu não quero repetir ainda. Tô um pouco tímido de repetir os jogos. A gente já repetiu o Slot Machine, né? Aí eu pensei, mais uma vez a gente vai jogar Slot Machine? Será que a gente joga locadora dos dois jogos seguidos?
Imagina,
é ruim, né?
O Shigeru Miyamoto assim, não, eu tô com vergonha de repetir o Mario.
Mario.
Deixa eu ter uma outra ideia genial, mais legal ainda.
É, meu Deus, eu não sou o Shigeru Miyamoto, mas eu queimei a minha cabeça esses dias e criei mais um jogo pra gente jogar, que aí vai ser incorporado ao repertório de joguinho de papelzinho do Poco Pixel. E é legal que eu tento fazer que use as mesmas cartinhas, os mesmos papeizinhos, pra gente não precisar criar novos papeizinhos e tal. Então a gente já tá formando um deck.
Tá sendo assim. Ecológico,
falando. Tô sendo ecológico, exatamente. E o jogo do mês é Bargain Bin. O cestão das lojas americanas.
É o cestão de jogo encalhado, né?
O jogo encalhado. Podia se chamar o jogo do encalhe, né? O encalhe. Mas mais bonito falar de bargain bin.
É um conceito estadunidense, mas que a gente conhece muito bem. São os lugares em que os jogos de Atari, principalmente, iam e custavam $1.
Exatamente. Não era $180 que a gente falou no tema. $1, 50 centavos. Era o encalhe, a desova dos jogos.
E eu conversando com o nosso tema principal, o Atari explodiu nesse momento em que as pessoas não pagavam aquele preço absurdo dos jogos e começaram a comprar só jogo de bargain bin.
De bargain bin, exatamente.
E aí não valia mais a pena.
É, aí todo mundo... Tinha empresas, inclusive, que se especializavam em criar jogos pro bargain bin.
É.
Então eles reduziam ao máximo os custos, faziam o mesmo jogo várias vezes com outros nomes e outras embalagens e botavam direto no bargain bin.
E é o que a gente vai fazer aqui, a gente vai fazer jogo porcaria, é isso?
É, não. A ideia do bargain bin é o seguinte, cada um de nós é um estúdio de videogames, de jogos, que precisa escapar do bargain bin, que tem que lançar jogos e não... Que façam sucesso com o público que não vão pro bargain bin, que não entrem num encalhe, que precisam ser desovados no mercado. Para isso funcionar, a gente tem vários decks, são três decks de cartas que a gente vai usar aqui. Então a gente vai usar o deck de jogos, que é o deck que a gente usou no Locadora, e em outros jogos também, no Cara a Cara Subjetivo, é um deck das cartas das coleções de banca de jornal do Poco Pixel.
Perfeito.
Aí tem um segundo deck, que é o deck de características de jogos que a gente usa no slot machine. Que tem lá jogo de herói mudo, um hack and slash de fliperama muito difícil, sei lá. São características.
Jogo com celebridades.
Jogo com celebridades, um kart cômico de celebridades, sempre cai esse e tal. Então, são as características do slot machine. E nós temos um deck novo, que é o deck de demandas do departamento de marketing.
Muito legal.
Então, são frases prontas que o nosso amigo Gepetinho criou pra gente. Igual os consumidores do locadora, que foi também a gente pediu pra IA fazer. A gente pediu pra IA fazer também o departamento de marketing. Então, o departamento de marketing, ele faz os estudos. E ele acha que naquela rodada tem que ser feito um jogo com esse tipo de característica.
O departamento de marketing manda na gente, né?
Manda na gente. E aí a gente vai usar as cartas de características lá do slot machine pra criar um jogo. Aí a gente vai colocar esse jogo na mesa e vai ler as características que a gente escolheu. A gente vai ter à disposição um repertório fixo de características e a gente vai descrever. E aí a gente vai puxar uma carta do deck de jogos. Essa carta representa o que o público queria mesmo.
É o jogo que tá na cabeça do pessoal aí.
Então vamos fazer um exemplo. Departamento de marketing disse que o jogo precisa ensinar cidadania. Os tempos mudaram, agora tudo é responsabilidade social. Isso é o departamento de marketing.
Tá escrito aí essa
frase?
Tá
escrito isso essa frase aqui.
Não é possível.
Aí, eu peguei aqui as características de que forma o seguinte jogo. É um adventure de PC com coleta de itens.
Perfeito, aí dá pra fazer um de cidadania.
Isso.
Você coleta lixo na estrada.
Exatamente. Aí, ótimo. Um
adventure de coletar lixo
na
estrada.
Você tem que falar isso. Você tem que, na hora que você for dizer, você vai falar. É um advento de PC dos anos 90 com coleta de itens na estrada. Então você tem que coletar lixo. Você Exato. Coleta lixo da vizinhança. Você é o amigão da vizinhança.
Perfeito.
E aí, quando você pega o que o público realmente queria, ele queria um jogo parecido com o Toad John and Earl.
É quase.
Isso, hein? Aí a gente decide nós. Esse jogo aqui, ele funciona, o de coleta de lixo? O público que queria Toad John and Earl, ele vai funcionar pra esse jogo de coleta de lixo?
Porque o Toad John and Earl é um jogo de coleta.
É verdade, ele fica coletando itens e tal. Aí a gente fala, sim, funcionou. O público que queria Toad John and Earl gostou desse jogo, então Perfeito. Esse jogo vendeu. Aí o outro que fez um jogo de...
A gente tem que torcer para o departamento de marketing aleatoriamente
Isso,
combinar
um
com
jogo de ritmo 3D com personagem sexualizado. Não bate com o Toad John and Earl. Esse jogo vai pro Bargain Bin.
Perfeito. Ele não vai vender. A gente fez o
Encalhou.
Jogo, não vai vender. Vai ficar lá na cesta de encalhados.
Isso. Próxima rodada vai vir outra demanda do departamento de marketing, outro jogo. E, no fundo, o público queria outra coisa. E aí... Se de repente bater o 3D sexualizado, sai do Bargain Bin. Vendeu! Finalmente um jogo que tava encalhado vendeu.
A gente quer vender um jogo por rodada, mas se não vender o jogo que a gente acabou de fazer,
vai pra próxima.
A gente pode vender um jogo que tá lá no cestão de encalhados.
Exatamente.
Que vai que agora finalmente descobriram essa pérola.
Exatamente. Vira cult. Uma coisa que era porcaria, Isso. vira cult. O jogo termina quando alguém deixa acumular 5 jogos no Bargain Bin.
Aí perdeu, né?
Perdeu, tem um estoque absurdo.
Fez muito lixo. Vai ter que enterrar tudo no deserto de...
Álamo Gordo.
Exato, Álamo Gordo.
Ou quando acaba as cartas de características. Não tem mais recursos da empresa para produzir mais jogos, né? E fale. Ganha quem não for essa pessoa que quebrar primeiro.
Perfeito.
Essa é a dinâmica do Bargain Bin.
Sério, brilhante. Parabéns.
Vamos ver se funciona.
Eu tô muito ansioso.
Não tem beta teste dos jogos de papelzinho, a gente faz na gravação.
Não, beta teste é aqui.
Vamos lá, vamos fazer aqui o sorteio aqui dos jogos. São 30 cartas de características para cada um. É a única coisa que tem deck fixo é as cartas de características. Então vou...
Só dividir em dois aí.
Vou dividir em dois, dando aquela embaralhada.
Bom, o que a gente descobriu aqui é que não é muito fácil manejar 30 cartas na nossa mão.
É, vai ser difícil de manejar, mas a gente vai tentar aqui. Então vou dar uma embaralhada na carta de preferências do público.
Perfeito.
Que são os jogos que servem de parâmetro. E vou embaralhar as cartas de departamento de marketing, que é o que o marketing acha que... O público quer.
E todas elas têm uma frasezinha junto?
Tem, tipo sorte e revés do Banco Imobiliário.
Tem um flavor.
O jogo é único, o público quer um jogo. Mas os departamentos de marketing acham coisas diferentes.
Perfeito, claro.
Então vou pegar o meu departamento de marketing e esse aqui é o seu departamento de marketing. Então eu vou ler o meu departamento de marketing. É: o investidor quer um jogo educativo. Ensine algo, mas ninguém pode perceber. E o que, que o teu departamento de marketing detectou?
O meu diz: precisamos de algo internacional. Tem que agradar Estados Unidos, Japão e Brasil ao mesmo tempo.
Olha só, essa é o departamento de marketing. A gente vai criar os jogos aqui.
Nossa, então, Estados Unidos, jogo Japão educativo. E Brasil. Tá, acho que eu fiz uma combinação que vai agradar a qualquer um.
Ah, é? Tá, então o meu jogo é um jogo em que você controla a personagem que eu vou chamar de Penélope por toda a Europa. Você tem que viajar com a Penélope pela Europa em um jogo que foi lançado em todas as plataformas. É um jogo europeu, multiplataforma, com protagonista feminino. É isso. É, você vai ensinar geografia e a história da Europa pro público através das aventuras da Penélope. E o seu jogo?
Então, eu pensei no multiplayer local.
Certo.
Que todo mundo gosta, senta lá
de
junto
sofá.
No sofá. E com um protagonista criança.
Ah, não é feminino, é criança.
Isso, um protagonista criança licenciado.
Ah, quem seria?
Então, vamos pegar algum personagem infantil aí que todo mundo gosta.
O Júlio do Cocoricó.
Mas aí não vai fazer sucesso nos Estados Unidos.
Ah, é verdade.
O que eu pensei é que o elo entre o Brasil e os Estados Unidos é o Japão.
Ah,
tem que
perfeito.
Ser algum protagonista criança de algum desenho japonês, entendeu? Aí vai fazer sucesso com todo mundo.
E quem que seria? O Astro Boy. Ele é criança? Ou ele é robô? Fica aí a pergunta.
O Mega Man é criança?
O Mega Man é criança ou é robô?
Não sei. Eu nesse momento eu queria ter mais conhecimento de desenho japonês. Entendeu?
É verdade. Deve ter crianças aí. Um monte de personagens.
O Goku. Criança. O Goku criança.
O Goku criança.
Isso, é licenciado.
É licenciado. Então, é um jogo, então...
É um multiplayer local...
Com o Goku.
Do Dragon Ball.
Do Dragon Ball.
Do Dragon Ball. Do primeiro Dragon Ball com
e
ele
faz
criança.
Fez sucesso nos Estados Unidos, Dragon Ball?
Mas muito.
Ah, então.
Muito.
Perfeito.
Fez sucesso nos Estados Unidos antes de fazer sucesso no Brasil, inclusive.
Maravilha.
É isso. Eu tenho um jogo Dragon
Você
Ball.
Você atendeu
na mão.
Bem o departamento de marketing.
Isso.
Vai, vamos ver se o público quer isso aí mesmo? O público queria o Mortal Kombat. Eu acho que o meu jogo educativo com a Penélope andando pela Europa não vai rolar.
Não. Bom...
E o Goku? Ah, eu acho que sim.
Tem luta aí, pode ter umas lutas sanguinárias.
Não, tem vários jogos de luta do Dragon Ball.
Tem vários. É que nenhum deles é um multiplayer...
Ah, é claro que é multiplayer local.
Porque cada um com o controle na mão, é isso.
Eu acho que você vendeu o jogo do Dragon Ball, é um jogo de luta.
Tá aí, tá vendido?
Tá vendido, o meu encalhou.
Puxa, por que não tô surpreso que o jogo da Penélope
na Europa não vendeu, encalhou. Mas é que o investidor queria um jogo educativo.
Não, o jogo Dragon Ball ia vender, não importa o que acontecesse.
Fácil, hein? Muito bom. Perfeito, primeira rodada, eu encalhei e você vendeu.
Eu vendi.
Vamos lá, próximo departamento de marketing. Tá, o meu departamento de marketing escreveu assim: a gente precisa viralizar. O jogo tem que gerar clipes e memes e o resto é detalhe.
Um jogo viral.
Um jogo viral. E o seu departamento de marketing?
O público está cansado de realismo. Faça algo leve, colorido e 100% sem cinza.
Tá bom. É um jogo colorido. É o jogo do... É o Yoshi's Island.
Exato. Fiz o jogo mais estrambólico do mundo aqui.
É, eu fiz um jogo que faz sentido até. O departamento de marketing pediu pra eu fazer um jogo viralizável. Então eu criei o jogo da RuPaul's Drag Race. Com minigames recorrentes, celebridade, que é a RuPaul, e um personagem customizável, que é você. Você tá se montando ali no programa da RuPaul. Então, é o jogo viral com clipes e memes. Eu acho que servia aqui o departamento de marketing.
Perfeito, fantástico.
Vamos ver se vai vender o jogo da RuPaul.
Bom, eu fiz aqui o Cinemax, a famosa série point and click.
Perfeito.
Só que não licenciado.
Como assim?
Eu tenho que fazer o Cinemax genérico.
Então é o Cinemax da Shopee?
É o Man e o Sex.
Ah. Certo.
Porque é um jogo com animal antropomórfico.
Perfeito.
Humor ácido e policial.
Faz todo sentido.
Só que todo colorido, leve, não tem nada,
nada cinza. Perfeito.
É um jogo policial.
Maravilha.
Feliz de humor ácido.
Quais as cartinhas que você usou?
Animal antropomórfico, humor ácido e policial.
Perfeito, maravilhoso. Muito bom, a gente atendeu os nossos departamentos de marketing, mas o que o público queria mesmo era o Mega Man 3. Eu acho que nós dois fomos pro Incali, né? Porque o jogo da RuPaul não atende o Mega Man 3.
Não é possível. Acho que não, né?
Acho que não, já tô com dois jogos no Incali.
Boa.
Quem sabe... Ah, o meu jogo educativo venderia pro Mega Man 3?
Não.
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 Próxima rodada! Vamos ver os departamentos de marketing aqui. O meu departamento de marketing disse assim: o console rival tem um periférico novo. Nosso jogo precisa criar um periférico também.
Olha só, hein? Ousado.
Jogo de periférico.
O meu é: o marketing japonês quer um herói calado. Quanto menos o personagem falar, melhor.
É um jogo de herói mudo.
Herói mudo.
Vamos
Tem
lá.
Vários, né?
Tem.
É um design bem japonês mesmo.
Vamos lá. Eu criei um jogo de periférico que é um periférico revolucionário. É um teclado, que é um jogo pra você jogar escrevendo. O Another World 2025, porque é um remake do Another World, em que o personagem com amnésia tem que fazer as ações dele escrevendo no teclado. Esse é o meu jogo. Another World 2025.
Incrível.
Maravilhoso,
muito
né?
Legal, muito
remake
legal.
Remake do Another World com teclado.
Perfeito.
Você tem que jogar escrevendo.
Esse periférico bem exótico aí,
isso,
que é o teclado.
Teclado com, pra você escrever.
Boa.
E você?
O meu, eu fiz um herói calado,
certo,
que é um mascote.
Uhum.
É o grande herói desse jogo de corrida com música piriril.
Ah, perfeito.
Então é o...
É o Speed Racer Go!
Oh, Speed Racer é uma boa mesmo, hein?
É, parece, né? Um herói calado que corre um jogo de corrida com música piriril.
É, eu tinha pensado, sei lá, no Panda Racing.
Panda Racing, faz sentido também. É, o Tigrinho isso. Racing.
Exato, é. Algo assim.
Perfeito, é um jogo de corrida com personagem... É, calado.
Mudo.
Mudo, exato. E música piririu.
Música piririu.
Tem que ser.
Na corrida.
Vamos lá. O que o público queria, na verdade, era Mega Mania do Atari. Bom, jogo de teclado acho que não rola.
Não, acho que
jogo de corrida
nem
também
meu
não
jogo
rola.
De corrida com música piririu.
É.
Talvez a música, mas não.
O meu do RuPaul's acho que não funciona também pro Mega Mania, né?
Não.
E o meu educativo que a pena é pra ir viajando pela Europa, não, né? E o seu outro jogo que tá no Encali lá?
Man and Sex?
É, o Man and Sex também não funciona
não
pra
funciona,
Mega Man, né?
Não funciona.
Não funcionou, olha, meu encaixe tá... É que o meu departamento de marketing é uma merda, né? Eu não faço a menor ideia do que tá acontecendo.
Pô, eu vendi um jogo você e tá vende... ótimo, porque se você não vender cinco seguidos, eu ganhei.
Exato, exatamente.
Vai ser 5-4.
Vamos lá.
No encalhe.
O meu departamento de marketing pediu agora que... Falou o seguinte: precisamos de um jogo que mostre o poder do console. Visualmente lindo e jogabilidade opcional.
Entendi.
Tem que ser só bonito.
Só bonito.
Só o visual.
O meu é: o público está obcecado com remakes.
Ó, oh, o meu remake lá, né?
É, ó. Refaça tudo igual, mas diga que é homenagem.
Você faz o mesmo jogo de novo, mas é uma homenagem.
Tá bom.
Vamos lá.
Ver se eu consigo fazer um remake aqui.
Tá, fiz aqui um.
Eu fiz também.
Bom, o jogo que eu vou lançar agora é o Gunstar Legends. É um spin-off do Gunstar Heroes. Então é um jogo de run and gun que você controla um grupo de protagonistas ao mesmo tempo na tela. Então é tiro, porrada e bomba o tempo inteiro, a tela inteira pisca, é visualmente muito impressionante.
É indutor de ataque epilético.
Indutor de ataque epilético e ele usa cada recurso disponível no console. Ainda fica faltando um pouco, que às vezes tem muita coisa na tela e dá uma segurada.
Dá uma travadinha.
Assim, dá uma travadinha. É o Gunstar Legends.
Fantástico, adorei.
E o seu jogo?
O meu é o Resident Evil Remake. É o remake
do
remake do Resident Evil.
Perfeito.
Porque eu escolhi aqui cutscenes, que é uma coisa
é verdade.
Que tem muito, gráfico pré-renderizado.
Sim.
E campeão de vendas.
É verdade, o não Resident é? Evil o campeão de vendas. E
você
tinha que fazer um remake em homenagem, né?
Exato.
Então ele é uma homenagem ao remake do Resident Evil.
Exatamente, refaça tudo igual, mas é uma homenagem. Homenagem ao aniversário aí de muitos anos do Resident Evil.
Precisa de alguns anos aí, de um certo número de anos indefinido.
É remake.
Maravilhoso. Isso é o que os departamentos de marketing solicitaram, mas o que o público queria mesmo... Era Sonic the Hedgehog, do Mega Drive. O meu acho que meio que encaixa. É que é run and gun, e é tudo
muito,
colorido.
Muito tiro,
com um grupo
muito
de tiro. Será que não funciona pra quem gosta de Sonic? Quem gosta de Sonic compraria o jogo do Gunstar Legends?
Talvez.
Eu acho que compraria.
Sabe por quê? O Sonic, inclusive, ele era pra mostrar todo o poder do videogame.
É verdade.
Ele tá na mesma chave.
Tá na mesma chave.
Acho que sim, pode vender.
Vendeu, pode vender. Vendeu. Olha aí, eu consegui vender um jogo. E o seu...
O meu não, imagina.
O jogo do remake?
Quem
joga Sonic?
Não, não faz nenhum sentido.
Vamos lá.
Resident Evil Remake.
Remake. Tá acabando as cartas de característica aqui. Uma hora alguém vai quebrar. Vamos lá. O meu departamento de marketing pediu que... Disse que o nosso público está envelhecendo. Faça algo maduro, mas que ainda tenha pulo duplo.
possível. Pulo duplo?
Pulo duplo. É o Hollow Knight duplo? Maduro.
Foi você que pensou no pulo duplo?
Não,
foi o GPTinho?
GPTinho.
É maduro, mas tem pulo duplo.
Tem maduro, mas tem pulo duplo.
O meu é, tem que vender brinquedo junto. Pense no boneco antes do jogo.
Perfeito.
Muito bom, né?
Ó, eu fiz um jogo que eu gostaria de jogar esse jogo aqui.
É mesmo?
Uhum.
Já tenho o meu.
Vamos lá, o meu jogo é Akira. Um jogo episódico de Homem de Costas inspirado no anime e mangá Akira.
Muito bom.
É isso. É um jogo maduro com um pulo duplo. Então o Akira ou o Tetsuo podem dar pulos duplos.
Akira!
Tetsuo! É, metade do filme é isso. E tipo, é um anime, é inspirado em anime. Tem o anime que foi feito a partir do mangá, mas a origem é um mangá imenso. E depois fizeram um anime. Eu me lembro, eu assisti no cinema o anime do Akira, inclusive. E é episódico, porque nessa estrutura de mangá, histórias que são muito longas, eu tô lançando aqui o jogo do Akira. Você compraria o jogo do Akira?
Compraria.
Um Homem de Costas?
Sim, sim. Com certeza.
É isso. Esse é o... E pra um público maduro. É um mangá antigo, de quem leu já tem um bom 50 anos.
E o público, acho que quando foi lançado, já era um público
já era
mais maduro.
Uma temática mais madura, não é nada infantil. É um anime, um mangá meio sério, assim. Uhum. O jogo do Akira, de Homem de Costas. O Akira de Costas.
Muito bom.
E o seu?
O meu tem que vender brinquedo junto, né?
É, exato.
Eu penso no boneco antes do jogo. Então, eu pensei no boneco que já existe.
É, claro.
Então, é um advergame. É uma comédia point and click de Labubo.
Ah, perfeito.
É isso.
Quais são as cartinhas?
Advergame, comédia Advergame. E point and click.
Perfeito, é isso. Perfeito. Pra vender Labubo.
Pra vender Labubo.
Maravilhoso.
Que já vende sozinho, né?
Exato.
Mas é o jogo do Labubo.
O jogo do Labubo, olha...
E se fosse um jogo do Labubo, não seria um point and click de comédia?
Seria, claro. Eu acho que tá aí. A EA tá perdendo tempo aí. Mas, na verdade, o que o público queria era Super Mario Brothers. Eu acho que... Não, é Adventure Point and Click, né?
Não, não
rolou. É, encalhou.
Também tenho um jogo policial.
Pô, encalhou o jogo do Akira, meu.
Ah, que pena, hein?
Encalhou o jogo do Akira, mas...
Se bem que tem pulo duplo, né?
É, não, mas não, vamos ver aqui. O de digitar não vende pro Super Mario. O jogo da RuPaul vende pro Super Mario? Não. E o meu jogo da Penelope na Europa também não vende pro Mario. Não. Você tem algum jogo que vende pro público do Mario?
Eu tenho um jogo de corrida, o Men and Sex.
É, você tem dois Adventures, né?
Eu tenho dois, o Men and Sex e o Point and Click do Labubo.
O Point and Click do Labubo é muito bom.
E o Resident Remake.
É, não, pro não Super rolou. Mario não rolou. Olha, se eu não conseguir vender, a gente vai ficar acumulando até morrer, assim.
Ah, você tá com quatro?
Eu tô com quatro, e você também.
Não, eu tô com três que não rolou. Você também tá com três que não rolou, é isso?
Não, eu tô com quatro que não rolou.
Por que que eu tô com três?
Não, você...
Eu tô com quatro também,
tá
eu,
com
não,
quatro.
Eu só não sei contar.
É, você é o Orkut.
O Orkut não sabe contar.
Lembra do Orkut não sabe contar?
Não, era uma comunidade?
Era uma comunidade, o Orkut não sabe contar. Porque ele não sabia o número de pessoas, ele sempre errava.
Justo. Tá, então... É
Departamento
isso.
de marketing.
Ou
tá
seja, quem não vender, perdeu.
Quem
agora.
Não vender, perdeu. Se nos dois perderem, os dois quebraram e acabou. Assim,
tá
é
bom.
Isso.
Então, o público é difícil de agradar,
o público é,
né?
Muito difícil.
Quer dizer, o nosso departamento de marketing que é muito amador.
O departamento
amador.
É muito ruim, é. Ó, ganhei uma carta branca aqui. O sucesso anterior foi por acidente. Finja que foi genialidade e faça uma sequência.
É uma sequência, então.
É uma sequência de alguma coisa que já existe.
Perfeito.
Então,
o meu
fico mais livre.
O investidor quer algo com pegada indie. Corta o orçamento e chama de conceito.
Parabéns pro GPTinho.
Oh, bom demais.
Ok, tem um jogo aqui. Eu acho que eu joguei mal, mas é o que eu consegui fazer. Você conseguiu fazer o seu jogo?
Acho que sim. Assim, eu tenho os elementos dele, eu só não sei o que ele é, na verdade.
Ah, tá.
Mas é difícil, né, ter que dizer o que ele é com palavras, porque um jogo indie assim, ele é puro conceito, sabe?
Sim, é muito conceito.
Não dá pra prender
Exato.
Ele, né, na restrição das palavras.
Exatamente.
Mas eu coloquei aqui que ele é um permadeath.
Olha!
Que é um conceito
muito indie,
muito cult. Com Quick Time Event. E ele é dublado em português.
Ah, tá. Perfeito.
Só que ele é dublado em português por alguém que não cobrou muito, entendeu?
É uma pela comunidade.
Exato. Não, não sei. Talvez alguma personalidade um pouco mais...
Obscura.
Obscura, mas necessitada de dinheiro.
Perfeito. Então,
talvez o Toninho do Diabo, entendeu? O Henrique Cristo.
O Henrique Cristo, dublado pelo Henrique Cristo.
Isso. É, então... Legal, tipo, tem permadeath, assim, é um jogo de...
É um jogo indie que se você morrer, ele apaga o jogo do teu computador, do teu console, aí você não pode jogar mais, a menos que você compre de novo. Ele é o Really Permadeath.
Yes.
E as pessoas suam.
Tô quase pensando que é um jogo bíblico.
Pode ser um jogo bíblico?
Em que se você morre, não, mas aí acabou. Não. Você tem que impedir que Jesus morra, assim.
Um jogo de salvar Jesus?
Isso, com vários quick time events pra salvar Jesus.
Faz sentido, gostei.
Chama Save Jesus.
Save Jesus. É um jogo bem indie.
Dublado por Henrique Cristo.
Dublado por Henrique Cristo, porque é dublado por ele próprio. Exato, é o próprio Jesus, claro, participando do jogo. Muito bom. O meu é o Mega Man 14.
Pô, você é a Capcom?
É, eu sou a Capcom. Então eu peguei a cartinha Capcom, a capinha Herói Solitário e o protagonista não humano.
Perfeito.
Ele é um robô solitário na Capcom e ele pediu uma sequência. É o Mega Man 14.
É, mas é que o 13 não foi um sucesso inesperado, né?
Não, mas enfim, vai que... O problema é que eu joguei mal, porque o Mega Man já foi sorteado já algumas rodadas atrás, e não deve ter outro Mega Man.
Se viesse um Mega Man, ia ser perfeito.
Mas vamos ver o que o público quer, na verdade. Ele queria um Rated Silver Gun. Ah, eu consigo vender o meu Gunstar coisas lá, não consigo?
Consegue.
Gunstar Legends?
Consegue.
Você tem algum jogo aí que funcione pro Rated Silver Gun?
Não tenho.
É que eu já vendi o Gunstar Legends.
Já foi?
Já foi.
Muita demanda aí pelo seu Gunstar.
É, exato. Gunstar é foda, né?
Ah, ele foi vendido quando o pessoal queria Sonic.
E o pessoal queria Sonic e vem comprou o Gunstar Legends. Agora o Mega Man, Mega Man 14, será que funciona pro pessoal do Raiden Silver Gun? Não. O jogo do Akira funciona pro Raiden Silver Gun?
Não, o pessoal quer jogo de
navinha. O jogo da RuPaul. O jogo de teclado digital Another World.
Vamos ser sinceros, ninguém quer o Raiden Silver Gun. Ninguém gosta de jogo de navinha.
E você não tem nenhum jogo que funcione pro pessoal do Raiden Silver Gun?
Não. Eu podia ter feito um, mas não pensei nisso, né? Eu fiz um jogo de corrida, não fiz um jogo de navinha. Eu fiz o Super Panda Racing aqui.
Super Panda Racing, um jogo protagonista mudo.
É.
Com mudo e com dificuldade de procriar.
Exato. Talvez por isso, né? Ele não é muito sociável.
Exato, ele não consegue nada, não consegue outras ursas.
Ele não consegue quebrar o gelo, né?
Exato. Eu acho que nós dois quebramos.
Acho que sim. Acho que, olha, tá difícil agradar a galera aí, né?
Ai, muito bom. 0-0. Olha, a primeira vez na história do Poco Pixel em que a gente jogou um jogo Dilma. Que é um jogo que ninguém ganha. Todo mundo perde.
Todo mundo perde. Mas não, na verdade, sabe quem ganhou? O jogo.
O jogo ganhou.
O jogo é muito legal.
O jogo é legal?
O jogo é muito
legal. Eu não sei. Porque eu fiquei meio assim, porque se ninguém ganhou, a gente nunca conseguiu vender jogo, vendeu dois jogos. Talvez ele é um jogo crítico que mostre que quando o mercado vai implodir, ele implode. Não interessa o que você faça, né? É um jogo pra demonstrar um ponto, né? Uma tese.
O importante não é o resultado final. O importante é os amigos que fizemos pelo caminho.
Exatamente. O importante é que o nosso queridos ouvintes tenham se divertido.
O importante é que você fez um jogo que tem RuPaul.
Tem RuPaul. Eu fiz um jogo da RuPaul e eu fiz um jogo do Akira.
Que fantástico.
Ah, e surgiu naturalmente. Tá vendo quando a gente consegue criar jogos? Por que que a EA não faz... Não, tô brincando.
Por que a Capcom não faz o remake do Resident Evil, hein?
Exato. Resident Evil. Muito bom. Esse foi o Bargain Bin. E quem ganhou? Ninguém ganhou. Quem ganhou foi o jogo, será? Ou quem que perdeu foi a humanidade?
É, acho que as coisas não são excludentes.
A gente não conseguiu escapar da crise do mercado de videogames. Também, o departamento de marketing é um lixo, né?
Não, ele é fantástico.
Ele só pede merda, impressionante.
Eu achei muito bom, já tô ansioso pela minha próxima tentativa.
Você vai falar, vamos jogar de novo? Você quer jogar de novo? Esse jogo se salvou?
Vamos ver se o público gostou.
Vocês gostaram da gente jogar Bargain Bin, mesmo sem ninguém ganhando?
Eu acho que esse foi meu jogo favorito.
É o teu jogo favorito até agora?
Acho que sim.
Será que não precisa de um ajuste nas cartinhas, talvez, os jogos disponíveis?
Você tá muito...
As características?
Você tá muito receoso com a sua própria obra.
Eu tô um pouco inseguro.
Não, deu super certo.
Deu super certo, então... Comentários!
O tempo dirá.
Quero comentários pra eu ficar mais felizinho, porque eu fiquei meio decepcionado que a gente empatou, ou os dois perdemos. Nós dois perdemos aqui o jogo do Bargain Bin. Como foi em 83, na verdade.
É verdade.
O Bargain Bin ganhou e todo mundo se perdeu, né? Aconteceu a mesma coisa agora.
Vamos enterrar o Super Panda Racing
no deserto. O Super Panda Racing no deserto, junto com o jogo da RuPaul e com o Akira de costas.
Isso, é onde esses jogos merecem estar, no deserto.
No deserto de Alamo Gordo.
No Nevada.
Muito bom. É Novo México, Alamo Gordo.
É Novo México?
México, ali do lado. Muito bom, esse foi o episódio 159 do Poco Pixel. O próximo episódio é o episódio 160, Danilo.
Legal, número redondo.
Número redondo, sabe o que significa?
É.
Nada, não significa coisa nenhuma.
Significa que o PocoPixel tá com vocês todos os meses.
Todos os meses, então mês que vem a gente volta com mais papo novo
sobre videogame velho.
Valeu!
Tchau!